Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, continuamos a viagem pelo cinema coreano, partindo à descoberta de mais duas facetas de Kim Ji-woon, o violentíssimo Eu Vi o Diabo, de 2010, e o histórico A Idade das Sombras, de 2016. Encontram mais episódios dedicados ao cinema sul-coreano na página Ciclos em segundotake.com. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em 2010, Kim Ji-woon, de quem vimos no episódio anterior um tenso filme de terror e uma épica cowboyada de inflexão humorística, voltou a mudar radicalmente o registo com Eu Vi o Diabo, um violento policial que se aventura pelo universo dos assassinos em série e que conta uma história de vingança que não destoaria ao lado de filmes com o mesmo tema de Park Chan-wook. Outro ponto de ligação entre Eu Vi o Diabo e aquela trilogia é precisamente Choi Min-sik, o protagonista do popular Old Boy, Velho Amigo, que aparece desta feita como o vilão antagonista em confronto com o ator fetiche de Kim Ji-woon, Lee Byung-hun, um agente secreto levado ao limite da sanidade pelo desejo de vingança sobre o assassino da sua mulher. Numa gelada noite de inverno, a jovem grávida Yang Yu-yun vê-se a mãos com um pneu furado. Depois de recusar a ajuda do condutor de um autocarro escolar, este agride-a, raptando-a e torturando-a, acabando por a assassinar ao cortar-lhe a cabeça com uma guilhotina, espalhando os vários pedaços do seu corpo desmembrado num riacho. Descoberta uma orelha, a polícia chega em força ao local para efetuar uma busca, liderada pelo chefe de esquadra Yang, nada mais nada menos do que o devastado pai da rapariga. O noivo da vítima, o agente do Serviço Nacional de Inteligência, Kim Soo-yoon, também está presente e jura vingança contra o assassino. Yang partilha com Soo-yoon o nome dos quatro suspeitos e este começa sistematicamente a torturar e interrogar por conta própria os homens da lista. Ao fazer uma busca na casa de Kyun-chul, o terceiro suspeito, encontra o anel de noivado de Ju-yoon, provando que este é o autor do crime. O que devia ter sido o ponto final da história será, na verdade, o pontapé de saída para um jogo do gato e do rato em que Soo-yoon pretende infligir o máximo de dor e terror sobre o psicopata assassino. Primeira nota sobre Eu Vi o Diabo tem de recair obrigatoriamente sobre a inusitada e macabra violência retratada frontalmente por Kim Ji-woon, sem qualquer tipo de pudor ou hesitação. Este não é um filme para estômagos fracos, como é o meu caso, confesso, e em inúmeras cenas é difícil combater o instinto de fechar os olhos ou desviar o olhar. Com argumento de Park Yoon-jung, esta é uma história emotiva e empolgante que abdica da subtileza e não pede licença para descer aos confins da depravação, incluindo um obsceno retrato de canibalismo, a juntar às práticas de assalto sexual, tortura e assassinato praticados como tarefa rotineira. Como é apanágio das narrativas sobre vingança, também aqui o protagonista não é propriamente um herói, procurando na sua senda de retribuição uma satisfação que não andará muito longe das emoções e entusiasmo daquele que pretende castigar. Além do mais, Kim Soo-hyun ignora o risco e o perigo, não só para si próprio, como para a família da vítima em pleno luto, inevitáveis alvos, na sequência das suas ações, pelo mesmo responsável pela tragédia que lhes bateu à porta. A igualar o nível de violência de Eu Vi o Diabo, está a mestria da direção de Kim Ji-won na construção de viscerais sequências de tensão e ação primorosamente fotografadas por Lee Mung-gai. Correndo o risco de soar a lugar comum, este filme é uma experiência extrema que nos envolve e perturba, e arrisco-me a dizer que não deixará ninguém que o veja indiferente, independentemente da reação ser positiva ou negativa. No entanto, um pouco à imagem de O Bom, o Mau e o Estranho, não procura o aprofundamento dos seus temas, ficando-se pela rama, ou seja, é impressionante no momento de visualização, mas não permanece nem mantém diálogo depois dos créditos finais rolarem. Isto não impediu Eu Vi o Diabo de ter sido premiada em inúmeros festivais de cinema, incluindo na edição de 2011 do Fantasporto, em que foi galardoado com o prémio Orient Express. Eu Vi o Diabo abriu a porta de Hollywood a Kim Ji-won, mas, como acontece tantas vezes a autores internacionais, foi-lhe aberta a porta pequena. O último desafio foi o veículo para o regresso de Arnold Schwarzenegger ao grande ecrã em 2013 e acabou largamente ignorado. Kim Ji-won não vacilou e, de regresso à Coreia, filmaria 3 anos mais tarde o thriller de ação de contornos históricos A Idade das Sombras. Agradeço a vossa presença desse lado e conto com a vossa ajuda para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Qualquer podcast, como o Segundo Take, vive da visibilidade e de chegar ao maior número de pessoas. Por isso, a melhor forma de o apoiar é deixar uma crítica no Apple Podcasts ou, mais fácil ainda, uma classificação positiva, partilhá-lo através do leitor da vossa preferência e dá-lo a conhecer aos amigos. Podem também visitar segundotake.com, onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake@gmail.com. Na reta final do século XIX, o Império Coreano iniciou um processo de integração política e económica com o Japão. Em 1905, a Coreia tornou-se seu protetorado e passou a ser governado indiretamente pelo país do Sol Nascente. 5 anos mais tarde, o Japão anexou de facto a Coreia, dando início a uma reforma que visava uma rápida industrialização da região, bem como a sua assimilação na cultura japonesa. Esta ocupação, que também serviu de palco aos filmes A Criada de Park Chan-wook e O Bom, o Mau e o Estranho do próprio Kim Ji-won, ambos já analisados neste ciclo, viria a tomar lugar até à rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945. Durante este período, formou-se um movimento de resistência aos opressores que lutava pela independência da Coreia. É no contexto desta luta clandestina de fidelidades divididas que A Idade das Sombras toma lugar, no virar da década de 20 para a década de 30. O capitão da polícia coreana Lee Jung-chul, mais uma vez o já familiar Song Kang-ho, foi encarregue pelo governo colonial japonês de identificar membros do movimento da resistência coreana. Apesar da fama de ter vendido o seu próprio povo para garantir uma posição favorável junto dos japoneses, fica perturbado pela morte de um lutador da resistência que tinha sido seu amigo e colega no passado. O líder da resistência, Che San, por seu lado, novamente Lee Byung-hun, acredita que o capitão, se abordado e manuseado adequadamente, pode voltar a mudar a sua fidelidade, desta vez em favor da causa coreana. E assim, começa um jogo psicológico entre Lee e Kim Woo-jin, uma figura-chave da resistência interpretada pelo ator Gong Yoo, cuja loja de antiguidades é uma fachada para um esquema que tem como objetivo contrabandear explosivos de Xangai para Seul. Nesta recriação de época, Kim Ji-woon demonstra logo na cena de abertura a elegância da sua visão, sem descurar a visceralidade das consequências da violência. Esta caçada ao homem, com uma fluidez de câmara e gestão espacial invejáveis, dá-nos a conhecer Lee Jung-chul, o elemento central de uma narrativa recheada de protagonistas. Interpretado pelo omnipresente Sang Kang-ho, obriga desta vez o ator a construir uma personagem em conflito interno, dividida entre a sua posição profissional e estatuto social, servindo os interesses dos invasores japoneses, e a fidelidade ao seu país. E este jogo de afirmação social não pode ser menosprezado. Somos testemunhas de inúmeras situações em que os fossos hierárquicos são devidamente ilustrados. Tanto Lee Jung-chul como o seu parceiro imposto e rival Hashimoto humilham subordinados dando-lhes chapadas na cara, como capitulam com deferência ao chefe de ambos. É nesta corda bamba que se constrói a ambiguidade do capitão da polícia que a resistência procura explorar para proveito próprio. A Idade das Sombras tem o ponto alto numa tensa sequência no interior do comboio onde os resistentes transportam explosivos para Seul, com um rendilhar narrativo que não só coloca Lee Jung-chul na bitola, a jogar em duas frentes, fingindo procurar os resistentes que entretanto ajuda, como lida com a procura de um traidor no seio dos combatentes clandestinos. O confronto no desfecho desta viagem seria o ponto final de muitas narrativas mais convencionais, mas resulta aqui como um último fogo épico. Tal como Eu Vi o Diabo, este filme tem a duração aproximada de 2 horas e 20 minutos. O último ato, que aproxima o filme ao verdadeiro género de terror, irá colocar à prova a humanidade do agente duplo, bem como selar a sua verdadeira natureza e derradeira aliança, na sequência da captura e violenta tortura dos rebeldes que lutam pela independência da Coreia.
Thank you. 数カ国語を操るそうだが、朝鮮語が一番楽だろう。ほら、朝鮮語で聞いてくれる人が来たぞ。キムウジンの行方を聞き出すんだ。
キムウジンのアディンナ。
待て。
それじゃ聞かんだ。
A Idade das Sombras foi a primeira produção em língua coreana da americana Warner Brothers, responsável pelo seu financiamento e distribuição. O resultado foi mais um excitante filme de Kim Ji-woon, onde o estilo volta a abafar o conteúdo, acabando por se revelar um épico patriótico e simplista, apesar da complexidade narrativa a espaços, funcionando, no entanto, como um ótimo e acessível entretenimento, não muito distante da linguagem cinematográfica ocidental a que estamos mais habituados. Já em 2018, Kim Ji-woon deu nova curva apertada na sua filmografia ao realizar o filme de ficção científica e ação Ilang, a Brigada do Lobo, adaptação do filme de animação japonês Jing-ho, o que, não obstante a morna recepção, e a juntar ao eclético corpo de trabalho que construiu nas últimas duas décadas, prova mais uma vez que este é um dos cineastas da nova vaga coreana mais excitantes e imprevisíveis. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!